Salve pessoal, Marco Túlio Baima, antes do episódio de hoje começar, para dar uns recados importantes para a gente, e são bastante breves, então a gente pede que você ouça esses recados, mas caso você não queira ouvi-los, a gente coloca a minutagem para você pular, a minutagem que começa o programa de hoje.
3 minutos e 47 segundos.
Bom, essa é a segunda parte da nossa discussão de separação artista da arte, a primeira parte foi lançada na semana passada, na qual a gente deu a nossa visão como ouvinte. Nessa segunda parte a gente vai falar... A gente como mídia lida com essa separação da artista da arte. Caso você não tenha ouvido a primeira parte, a gente recomenda que você ouça antes de dar play nessa segunda parte. A Helena, ela não participou da nossa gravação, só que ela fez questão de mandar um áudio com a opinião dela, e esse áudio foi colocado no final do programa de hoje. A gente pede muita atenção, que a opinião dela é bem legal e contribui bastante com a nossa discussão. Como todos vocês sabem, a gente tá gravando via internet, via Discord, então a qualidade do áudio não é das melhores. A gente se esforça aqui na edição para que todos os defeitos do áudio não fiquem tão aparentes assim, mas geralmente a gente grava no estúdio, que no caso é o estúdio criativo, com o João Pedro Viegas, aqui em Belo Horizonte. Você pode conhecer mais o trabalho do Estúdio Criativo no Instagram, @oestudiocriativo. Além de fazer gravações de todos os tipos de áudio em formato digital e em alta definição, lá no Estúdio Criativo, você também tem assessoria na produção de conteúdo e pautas, técnicas de locução, além de edição de programas e transmissão ao vivo. O espaço aclimatizado tem tratamento acústico. Para saber mais ou tirar alguma dúvida, é só enviar mensagem lá no Instagram do Estúdio Criativo, @oestudiocriativo, ou pelo WhatsApp 31 99 187 0600. É só você falar com o João, que você chegou por lá pelo Poeira Tapes, que ele te dá um desconto bem bacana. E o contato, tanto que a gente citou aqui do Estúdio Criativo quanto do Poeira Tapes, as nossas redes, também estão na descrição do programa. Então vai lá, siga a gente no Twitter, no Instagram, siga o Estúdio Criativo no Instagram, interaja com a gente, que a gente tem muita coisa para trocar nessa quarentena. E por último, mas não menos importante, a gente agradece desde já o Gustavo Asensio por aceitar nosso convite e participar dessa discussão. A gente acha que rendeu bastante e foi um tema bem legal de conversar sobre e importante para toda a mídia, para todo mundo que gosta do meio do rap brasileiro. E a gente mandou um abraço também pro pessoal todo do Rap Sheet, o Vinar, o JH, o Shaq, todo mundo que consome Rap Sheet, que eles estão no mesmo meio que a gente de crítica musical. Então é bem legal a gente ver o nosso meio expandindo e atingindo mais pessoas. As redes sociais, tanto do Asensio e do Rap Sheet, estão na descrição também do programa. Sigam eles lá em todas as redes. Curtam o trabalho do pessoal, que é muito bem feito. Então vamos pro programa de hoje.
Segue o jogo, né? Segue o jogo.
Então, vamos passar para a parte de mídia?
Vamos, sim.
Eu acho que o podcast surgiu a partir disso, né? Do Asensio não querer publicar a review do Rafa.
Sim.
Acho que o Asensio pode começar a falar sobre essa responsabilidade, assim, como mídia a gente tem de influenciar as pessoas que consomem o conteúdo nosso.
Sim. Então, mano, eu acho que quando a gente passa pra visão de mídia mesmo, todo aquele recorte que já foi falado, todas as ponderações que a gente já mencionou, eu acho que elas ganham uma conotação e um peso diferente, tá ligado? Uhum. No sentido de que você individualmente dá play num álbum que o cara tá cancelado, que o cara foi escroto, isso é você com você mesmo, tá ligado? É você com o seu eu. Os meus princípios e a minha ética, como eu vou lidar com isso, tá ligado? Uhum. Agora, a partir do momento que você tem um grupo de pessoas que vai te ler, sempre que você tem algo a dizer, que vai te escutar, no caso de vocês, que acompanha o seu trabalho, você tem que ter uma responsabilidade maior. E isso eu tô entendendo mais agora mesmo, porque... Uhum. Que nem eu falei que eu entrei no Rap Sheet pra revisar. Tipo assim, eu tô revisando. Então, a galera que tá escrevendo, eles que assumem o BO. Aí quando eu comecei a escrever, eu vi, pô, é verdade. Então agora eu tô escrevendo e as pessoas estão me lendo. E agora que eu tô à frente do bagulho assim, é mais complexo ainda, porque qualquer coisa que a gente deixa passar vai cair em cima da gente, tá ligado? Qualquer fita que pode rolar no Twitter também, um posicionamento equivocado, a gente tem pessoas que vão ler, que vão escutar, que vão ir para a direção que a gente está sinalizando. Por exemplo, quando você vê uma crítica sua e você vê o comentário de alguém falando assim, putz, depois da crítica que vocês fizeram do fulano, eu nunca mais voltei a ouvir ele. Uhum. Isso te assusta, tá ligado? Tá causando impacto em alguém. Eu até gosto de pontuar que se você concorda 100% com o que o Rapsheet escreve toda vez, alguma coisa tá errada. Não é bom, toda unanimidade ela é burra, tá ligado? Por isso tudo, por esse poder, entre aspas, que enfim, nem é tanto, se for ver... Pra quem faz crítica hoje, a gente não tem um alcance tão grande quanto nós gostaríamos, mas ainda assim, é algo, a gente tem que pôr isso na balança também. E isso pesa também, tá ligado? Porque o Rapsheet, ele fala sobre arte. A gente vai falar sobre o álbum de alguém. Eu não vou fazer uma review do Rafa Moreira pra começar a atacar o que ele falou no perfil pessoal dele. Não, se eu vou pegar pra fazer uma review do Rafa Moreira, eu vou fazer uma review do álbum do Rafa Moreira. Uhum. Se dentro do álbum do Rafa Moreira tem uma fala preconceituosa, eu vou bater em cima dessa fala. Mas aí, do outro lado da balança, tem a fala execrável dele, tem um absurdo que ele disse. Então, pelo sim, pelo não, eu não vou falar dele. Pronto, acabou. Porque se eu for pra pegar pra falar do álbum, eu vou estar dando espaço para, de certa forma, o discurso dele entrar na parada. Eu vou estar legitimizando mais ainda a personalidade que ele é no meio do rap, tá ligado? Aí a pessoa fala, pô, mas se eles fizeram uma review do Rafa Moreira, então tá tudo bem. Então o Rafa Moreira não tá tão cancelado assim. Talvez ele não tenha tão errado, não esteja tão errado assim na história. Então eu acho que isso tudo se potencializa, mano. Quando você tem leitores de verdade... E pessoas que vão acompanhar o seu trampo. Se, por exemplo, recentemente a gente revisou o demo tapes do Drake, tá ligado? Uhum. A gente não podia deixar de pontuar que tem o Chris Brown dentro do bagulho, que Chris Brown é um ser humano ruim. Eu não lembro qual foi o termo que o JH usou, mas tipo, a gente tem que pontuar, porque pô, a gente tá fazendo a review do Drake, não vai deixar de falar do álbum do Drake porque tem o Chris Brown, mas já que ele tá ali, a gente bate em cima disso. Se o álbum de um cara tem uma fala machista, a gente vai bater em cima da fala machista do cara, como eu bati no álbum do Royce da 5ix9ine, tá ligado? Agora, quando isso se extrapola, a partir do ponto de que se eu fizer um texto sobre um artista, eu vou estar realmente legitimando a imagem dele como uma pessoa que não é boa, que não tem boa índole, eu não vou fazer uma review dele, tá ligado? Pediram review do John Mads, a gente falou que não ia fazer review. Pediram review do Rafa, a gente falou que não ia fazer review. E foi isso, mano. Não tem como dar espaço. Mídias que dão espaço pra isso, elas estão erradas, tá ligado? Uhum. Mídias que se isentam disso também, elas estão erradas. Que não se posicionaram, elas estão erradas. Porque eu digo que até a manifestação é negativa, até você falar que você é a favor do John Mads, já é melhor do que você se isentar, porque quando a pessoa fala o absurdo, às vezes você não tava esperando isso daquela pessoa, tá ligado? Aí você conhece quem que é quem. Às vezes você é amigo de um cara e ele nunca falou sobre... Ele nunca se posicionou sobre machismo. E aí você pensa que o cara é uma boa pessoa, mas a partir do momento que ele se posiciona, aí você vê que ele é totalmente escroto. E aí você se afasta dessa pessoa. Então tem certas situações que o fato de você se isentar é até pior, mano. Uhum. Tá ligado? Então, eu olho com olhos diferentes as mídias que não foram incisivas nesse caso e que não se posicionaram também, querendo fazer média, tá ligado? Uhum. Principalmente, é porque são mídias que estão nesse jogo de tomar lá da cá com o artista. A gente vai manter um bom relacionamento com vocês, porque você estando na nossa entrevista, você estando na nossa pauta, você vai trazer seus fãs pra nós, tá ligado? Mas, tipo, o Rapsheet nunca foi essa a intenção do Rapsheet. A gente não precisa de nada mais pra odiarem a gente. Eu acho que já odeia a gente o suficiente pra isso. Basicamente é isso, mano. Uma coisa é você bater em cima de uma linha preconceituosa dentro de um álbum que, como já foi mencionado aqui, é uma construção de várias pessoas, tá ligado? Não é só o MC. Outra coisa é você dar espaço pra um cara que é abertamente preconceituoso e que leva o discurso dele ao discurso de ódio, ao absurdo, tá ligado? Nesse nível não tem como separar a arte do artista e deixar como tá, mano.
O Rafa Moreira, ele realmente soou como aqueles boomer, tá ligado? De 50 anos de idade, extremamente conservador, tá ligado? Eu olhei e eu não acreditei que era o Rafa Moreira, tá ligado?
Vocês lembram do argumento dele? Ele tem argumento pra isso.
Caralho.
Ele fala que ele pode ser preconceituoso com as pessoas porque as pessoas foram preconceituosas com ele a vida inteira, e quando isso acontece ele fica maior. Então, sou até nesse sentido assim, ó, eu tô te diminuindo porque você é homossexual, mas é pro seu bem, você vai ficar maior que isso, você vai absorver isso e vai melhorar, sabe, mano?
Nojento, né, velho?
Inacreditável, né, mano?
Por que eu fiquei maior? Porque o Rafa Moreira fez cometer um crime de ódio comigo.
Hoje em dia eu venci na vida, eu viajo todo ano porque o Rafa Moreira me zoou, tá ligado?
O Rafa Moreira falou que eu sou menos ser humano, porque...
Aquele dia virou uma chavinha na minha mente e eu virei acionista, não sei, mano.
E hoje em dia eu sou o Albert Einstein, tá ligado?
É. Lembra daquela criança que o Rafa Moreira xingou? Hoje em dia ela é ninguém mais, ninguém menos que o Bill Gates.
Quando eu vi lá o posicionamento do Assente e tal, ainda mais sendo do Rafa, eu fiz questão de trazer aqui pro Poeira, porque a gente sempre elogia o Rafa, né? Inclusive no podcast passado de Top 5 da Década, a gente colocou o Rafa.
Teve dois álbuns do Rafa de Top 5 da Década. Nenhum deles depois dele ter sido homofóbico de bosta, mas teve dois álbuns.
Pensando por esse lado, fiz questão de trazer isso pra mostrar que, assim, a gente não tá passando pano pro cara, pelas merdas que o cara fez. E quem ouviu o podcast passado tem o direito de saber que ele é abertamente escroto, nesse caso da homossexualidade. Fica a seu critério, sabe? De querer ouvir ou não. Mas a gente, como mídia, é isso que eu assento disso. Se a gente influencia 5, 50, 500, 5 mil pessoas, a gente tem responsabilidade com o que a gente fala, com o nosso conteúdo, sabe? E até pelo o que a cultura hip-hop representa, a gente tem o dever, como mídia, além desse dever jornalístico, né, de responsabilidade, a gente tem que apoiar as pautas progressistas, assim. A gente tem que incluir cada vez mais pessoas, e até em respeito com a cultura mesmo, a gente tem que execrar esse tipo de atitude.
É real, mano.
Real, mano.
Por exemplo, mesmo, vamos supor que a gente fizesse e desse uma nota muito ruim, sabe? Iria valer a pena mesmo assim? Porque, mano, quando a gente dá uma nota ruim pra um álbum, a gente não tá querendo diminuir a pessoa. A gente tá falando, ó, isso aí que você fez não foi bom. Então, não é uma punição, tá ligado? Eu não vou falar do MC que eu não gosto e vou dar uma nota ruim pro álbum dele, tá ligado?
Uhum.
Eu vou dar uma nota ruim pro álbum dele se do meu ponto de vista, o álbum dele tá ruim. Então, isso falando no caso do rap shit, tá ligado? É isso que a gente faz. Agora, para as outras mídias que geram conteúdos mais próximos do entretenimento, tá ligado? Eu entendo que seja mais difícil pra eles se posicionarem contra esse tipo de situação, porque às vezes, sei lá, mano, é um MC que tem uma parceria com eles.
Eu acho que, lá, até, acho tá que até por questão de conteúdo. Mas... O próprio Rafa mesmo é um cara que produz muito conteúdo além das músicas, de meme e tal, né? Então, independente se ele... Não especificamente ele, se tem algum artista que dá grana ou que tem uma boa relação e você não quer ter uma relação ruim com o cara, é até compreensível você ficar... Não querer criticar, só que você tá fazendo um desserviço gigante, assim, pra comunidade, por essa questão de pautas progressistas, até pelo meio político que a gente tá hoje em dia, sabe? Você se isentando, você tá dando munição pro outro lado, velho.
Pior, mano. Se isentar, o pior posicionamento é você não ter um posicionamento.
Ficar em cima do muro, né, velho?
Exato, mano. Se você fala quem você é, mano, se você fala quem você é, eu já tô ligado já. Se você é um cuzão, eu já tô ligado que você é um cuzão. Agora, o cuzão quieto, ele vai te fuder, tipo, você nem vai saber, tá ligado?
Já digitado. Que fica em cima do muro, toma tiro dos dois lados.
Pode crer, mano, isso mesmo. Vou contar um caos aqui. Que nem essa fita aí das mídias não se posicionarem abertamente e tal. Quando eu fiz aquela review do FBC, que também deu muita treta na época, não sei se vocês estão ligados que eu revisei o Padrim. Enfim, deu um puta... O FBC não gostou, e eu fiquei 3 dias recebendo o time do dele, tá ligado? No grupo, na Shitmob, que é um espaço mais fechado, inclusive, salve Shitmob. Cara lá, que eu não vou entrar em detalhes, porque tipo, a intenção era o anonimato dele mesmo. O cara, ele chegou lá, ele é da mídia de rap, assim, ele falou assim, pô, Gustavo, eu até concordo com você, mas eu não vou dar uma moral lá no Twitter não, porque eu ainda quero trabalhar com esse cara. Eu concordo com o que você falou, mas eu não vou dar uma moral pra você no Twitter. Aí eu abri lá no Twitter, ele tava me xingando lá no Twitter também,
isso,
tá ligado?
Mano.
Caralho.
Eu falei, beleza, mano, é assim. Eu entendo que, de certa forma, talvez seja mais fácil pra gente que faz crítica, que já tá acostumado a levar bomba, que já tá acostumado a fazer um comentário mais não tanto positivo, seja mais, entre aspas, fácil, assim. na minha opinião, isso não isenta você da responsabilidade de se posicionar. Se você tiver o poder da mídia, porque às vezes tem isso também. Às vezes o cara é só um redator, tá ligado? Por exemplo, o RND. Não tô falando que é real isso. Tô dando um exemplo hipotético. O RND tem mais de 50 redatores, tá ligado? Isso no Brasil inteiro. Se você é um redator da RND, você não vai ter o poder de... Não, vou lá e vou fazer o RND se posicionar contra tal coisa. Uhum. Então tem muito disso também. Agora, se você tem esse poder, se você é a pessoa por detrás desse botão que pode apertar ele e fazer isso e você não faz, tá errado. Uhum. Na minha humilde opinião, tá errado. Por todo aquele papo de influência que você tem sobre os seus leitores, tá ligado? E quanto mais as mídias derem espaço e reforçar pessoas que têm esse tipo de discurso, mais isso vai ser normalizado, mais esse tipo de coisa vai receber clique, vai receber acesso, esse tipo de coisa não, esse tipo de pessoa vai receber clique, vai receber acesso. Porque é aquela fita, mano. Toda popularidade, ela é boa, tá ligado? Se ela é negativa, se ela é positiva, falem bem, falem mal, mas falem de mim. É. Então, enquanto a gente não deixar de parar, aliás, enquanto a gente não parar de dar espaço pra esse tipo de coisa, o bagulho vai continuar até eco, tá ligado? Uhum. Que nem essa fita aí do... Vocês falaram que vocês colocaram até o Rafa na lista. Uhum. É compreensível, porque, por exemplo, a gente fez a nossa lista da década e a gente colocou o Sem Cortesia, tá ligado? Uhum. Mas hoje em dia, ninguém, eu acredito que ninguém lá do Rap Sheet escute síntese de verdade, tá ligado? Uhum. Mas a gente colocou o Sem Cortesia em respeito também, que não era só... Não era só uma pessoa, tá ligado? Tinha outro integrante, que, tipo, inclusive, eu acho que até eles voltaram agora em dupla. É. Enfim, não era só o mano que cometeu aquele crime de bater na mina, tá ligado? Na época, o síntese era uma outra fita. Então, a gente colocou na lista, mas hoje em dia, os caras podem cansar de lançar álbum, tá ligado? A gente não vai fazer disso conteúdo pro site, mano.
É, em respeito à obra também, né? Tipo, é uma parada grandiosa dentro...
Sim, é. Sem cortesia... Acontece uma pedra angular, mano.
Mas puxando aqui pro lado do jornalismo mesmo, cara, você aprende que o jornalismo não é isento, sabe?
Nada é isento, né, mano? Não tem um texto que a gente vá produzir que seja 100% imparcial. Às vezes a galera vai reclamar de uma review do Rap Sheet falando que a gente foi parcial. Mano, não existe um texto. Você pode tentar escrever da forma mais abstrata possível. Sempre vai ter algo de quem escreveu no bagulho.
Tem a sua visão, velho. Você é um ser humano político. Você tem o seu posicionamento e isso intensifica ainda essa parcialidade que a gente tem por a gente estar no meio político, que é o hip hop. Continua batendo nessa tecla. A gente tem que ser político, sim. A gente tem que apoiar o lado progressista, sim. E não pode dar moral pra quem tá contra esse lado, tá ligado? Porque se você não tá por esse lado, infelizmente você é inimigo, mano. Não tem como, tá ligado?
O que você tá fazendo na cultura, tá ligado?
Sim. Em respeito a tudo, assim. Então, tanto em questão de prática jornalística, quanto em questão de hip hop, eu acho que a gente tem que ser parcial e tem que ter um lado, sim, é por essa influência. Por isso que dá bosta hoje em dia, porque até saindo do lado do rap, qualquer merda é influenciador, sabe? Aí você vê Gabriela Pugliese aí fazendo festa no meio do Covid. E quantas pessoas têm acesso à Pugliese, tá ligado? É uma pessoa que não é preparada pra lidar. Ela pode ter um mínimo de preparo ali depois que ela já tem um alcance enorme, mas antes disso ela não pensa no alcance. A gente tem que pensar nessas coisas também. Por mais que nosso alcance seja um 10, sei lá, um milhão, a gente tem que ter a mesma responsabilidade até com a nossa política pessoal, assim. Então, é isso, velho.
Não existe outro posicionamento no meio da cultura hip hop que não esse, tá ligado? Uhum. Uma das paradas mais abomináveis que o ser humano já criou é o rap de direita. Não existe, não tem concepção, tá ligado? Maldita inclusão dessa galera, tá ligado? Da galera de direita que acha que tem espaço no rap, tá ligado? Às vezes eu vejo um mano de direita escutando Racionais. Falando, mano, você tá escutando o que você tá escutando, o que você tá ouvindo? Tá ligado? Fica até redundante perguntar. Você tá prestando atenção que tá sendo falado? Como que você escuta isso, tá ligado? Uhum. Não dá um bug na sua mente? Fala, pô, Racionais é mó da hora. Fala, caralho, irmão, como assim? Aí você vai ver, você pergunta pro cara que som que é da hora, fala, ah, aquele verso do Mano Brown no estilo cachorro, tá ligado? Porra, mas aí também... Isso é outra feita também. A gente vai cancelar o Mano Brown por causa do estilo cachorro?
Cara,
quem ousa?
Pelo amor de Deus, né, mano? E também tem isso, né, velho? A gente tá no meio do rap e, às vezes, essa questão política tá muito associada à escrita do cara. E não necessariamente. O trap é muito isso, né? Ele é político a partir da estética dele. Tanto estética sonora e a estética imagética. Então, independente se você tá tendo um verso super engajado, direto ali, ou se você tá cantando de uma forma que remete a um posicionamento político, sabe? Ou a uma questão comunitária ali. Eu acho que isso, a gente tem que fazer essa distinção também. Política não é só aquilo que você levanta a bandeira ou aquilo que você fala diretamente. É uma questão estética também. Tudo é político, né? Todo tipo de produção é política, justamente por essa parcialidade que você tem.
Vocês falaram muito bem. Tipo, sensacional.
Vou pontuar uma última coisa também que foi mencionada aí. Eu quero deixar aqui minha insatisfação. Que é influencer de rap. Isso é um bagulho que tem que acabar também.
O que é influencer de rap, velho? Eu não conheço, não.
Influencer de rap é um influencer. Manja, é um influencer que a gente conhece. Só que ele é de rap, mano. Ele é da cultura, tá ligado? Ele faz TikTok de rap. Ele grava stories de rap, tá ligado? Ele tem um perfil ali e ele vai influenciar as pessoas comentando do alto da sapiência dele ali mesmo, tá ligado?
Uhum.
Que é um bagulho que não tem muita lógica, não.
Mas ele faz isso? Tem algum grande que faz isso? Eu só conheço umas mina branca X. Deixa eu te mostrar essa música aqui que eu descobri. É Travis Scott e Goosebumps, tá ligado?
Foi aquele cara lá, por que você colocou aquele dia, mano? O tal de Travis Scott.
Ah, não, velho.
Rafa Bobinha.
Puta que pariu. O Carlinho, ele me deu esse verme no cérebro agora desse TikTok, cara. Deus do céu.
É aquele cara que ele escuta o álbum do Eminem, o Revival, e fala... Puta, algo foda, né, velho? O cara é o Deus, né? O cara é o rap god.
É o cara que o engajamento dele com o cenário do rap nacional é o grupo, que é o grupo que eu tenho mais orgulho de participar, né? Que é o Eminem Brasil.
Eu piro no jornalismo, tá ligado? Eu tô até pensando, quando eu acabar de fazer letras, eu meter já uma segunda graduação em jornalismo.
Uhum.
Mas eu tenho essa fita do seguinte: eu não vou me chamar de jornalista, ou não vou achar que eu faço jornalismo, porque eu não tenho estudo pra isso.
Não,
tá ligado?
Não tem nada disso.
Eu imagino que vocês concordem com esse pensamento, ou não?
Calma, com qual pensamento? Com o pensamento de que, tipo, se você não tem uma formação em jornalismo, jornalista?
Exato.
Discordo em gênero, número e grau. Você pode ser jornalista e não ter formação na área.
Tipo, não querendo reduzir a parada, mas você tendo responsabilidade para aquilo que você escreve e tendo noção da influência que você tem nas pessoas, já basta, tá ligado?
Pode crer.
É muito diferente de médico, tá ligado? Médico ou advogado. Você não tem a formação de advogado, não adianta. Você pode ler o Código Penal quantas vezes você quiser. Você não vai virar advogado do nada, tá ligado? Tem que fazer OAB e foda-se. Agora, se você trabalha na área, mano, você é jornalista, cara. Se você faz com conteúdo na área, você é jornalista. E você deveria já... Tipo, eu boto fé que todo mundo que produz conteúdo jornalístico deveria ter a responsabilidade de um jornalista, sabe?
Uhum. Pode crer.
Esse rolê de, tipo, do formado em jornalismo querer ser o guardinha do que é jornalismo do que não é... É o que cria esses influencers de produzem conteúdo jornalístico e não tem a menor responsabilidade, tá ligado? É o que cria o tiozão do Zap.
É importante você ter noção do como pensar jornalístico, tipo, o que foi produzido, o que é produzido, o que funciona, o que não funcionou naquela época, que pode funcionar. Mas aqui, só pra finalizar o programa...
Verdade, verdade.
Vocês têm mais algum rolê aí pra falar?
Não, eu tô tranquilo.
Eu só fico meio assim, porque, sei lá, às vezes vai passar a impressão que a gente só ficou batendo o episódio inteiro no Rafa, no Diomedes e no Baco, tá ligado?
É, mas é os nossos exemplos que a gente tem, né?
É o Poeira Tapes, tá ligado? Poeira Tapes é um... A gente fala de quem? A gente fala do Diomedes, do Baco. É o nosso podcast, cara.
Nesse momento, eu tava tentando pegar algo de memória, assim, alguma outra situação que possa gerar algum outro tipo de desenvolvimento, mas, mano...
A gente falou do Neto, a gente falou de Me Too, a gente falou de muita coisa, cara.
Então, tem rolês de artista que a gente vai falar aqui, né, velho? Que senão dá ruim depois, tá ligado? Muito bastidores. Tem muito bastidores.
É isso que eu falo. Tem muita fita que a gente recebe, tipo, que é velado. Ah, tá ligado? Que não tem ninguém falando sobre isso por N motivos, tá ligado? Então eu acho que tem esses assuntos que foram mais em aberto, dá pra gente comentar, mano. Mas tem outros que...
Suave, então, tá. Essa é do... Senão a gente recebe processo em casa.
Teve uma vez que... Vocês manjam?
Sim, a gente tava falando antes de você entrar.
Sim. Sei.
Sei, sabemos.
Então, esse mano aí, mano, teve uma época aí que eu recebi um áudio dele, não diretamente dele, o áudio era dele, e aí uma pessoa que recebeu e ela me passou. E ele falando, mano.
Eu ouvi esse áudio também.
É, então, chegou em todo mundo. E ele falando, mano, eu peguei ela pelo pescoço mesmo, empurrei ela, foi um bagulho assim. Tipo, ele tinha gravado uma... Como chama aquele quadro da ODB, quando você canta a música de outra pessoa?
O da ODB é o Tudo Clone.
Tudo Clone, é verdade. E então, tinha um Tudo Clone dele, que ia ser lançado e não foi. E aí, eu estava sob o poder desse tudo clone, do áudio disso. Eu cheguei lá no grupo da ODB e falei assim, mano, eu vou vazar essa porra agora. Eu comecei a falar pra todo mundo lá. E aí causou mó furdunço no grupo da ODB e me quicaram do grupo da ODB. Aí eu falei assim, beleza.
Caralho.
Então, se isso deu errado, eu vou vazar da segunda forma melhor que se pode se fazer. Abri o chat do Rap 24 Horas. Falei, eu tenho aqui, sob a minha posse, um material que é do seu interesse.
Vamos negociar.
Ô, véi, Rap 24 Horas é um exemplo. Eu não sei, se for pra bipar, que bip, mas é um exemplo da galera. Eu tenho muita vergonha da cobertura de rap da Rap 24 Horas.
Não.
É vergonhoso.
Não vamos bipar nem Rap 24 Horas, nem Rap Mais, foda-se.
Todo o trabalho deles é só copiar, muito mal então. Copiado, inclusive, a Complex, cara.
A Complex, exatamente.
Você abre notícia do Rap 24 Horas, tem falso cognato que os caras traduzem. Ah, dura, tá ligado?
O cara vai traduzir bife, né?
Um bife, um bife.
Bife?
Por que o bife do Pusha T com o Drake?
Mano, tá ligado? Esse é o nível, mano. Imagino todos os caras que escrevem lá, eles abrem a Complex, o TMZ, eles ficam esperando lá, apertando F5 umas 15 vezes.
É agora.
Apareceu a primeira notícia, eles vai. Aí eles entram e traduzem o bagulho e jogam lá, tá ligado?
Até que o Rap Mais, não sei se é um cara ou se é um cara só, ou se tem várias pessoas, tem um cara lá que tá fazendo uns bagulho mais elaborado, tô gostando.
É o Google Tradutor, cara. Não é a pessoa, não.
Pelo menos esse rolê de falso cognato, eu parei de ver um pouco. Eu não tava tendo tanta ocorrência. O velho rap 24 horas até hoje, velho. A mesma coisa.
Os caras não mudam.
Quando eu faço review de álbum, nacional e internacional, eu vou olhar outros sites também pra ver se tem alguma informação a mais do artista e tal. E, mano, review de álbum nacional que eu vou correr atrás disso aí, eu vejo esses sites, velho. É o mesmo release, Ctrl-C, Ctrl-V em todo site. É tudo muito raso. É isso que me incomoda. Ou é passando a mão na cabeça, falando que ótimo, trampo revolucionário do século, que vai ser um marco na história do rap. Que a gente vai lembrar daqui 5 milhões de anos, entendeu? Ou é um bagulho simplesmente é um Ctrl-C, Ctrl-V e é isso, tá ligado?
O último trabalho que eu fiz da faculdade, antes da minha faculdade morrer, né? Antes da UFMG decidir que ela não vai mais existir, foi exatamente sobre a cobertura que as mídias nacionais tiveram do lançamento do Astroworld. Você lembra como foi?
Um frago, mano.
Todas as mídias que não foram o Rap Mais ou um outro blog de rap foram tipo, marido de Kylie Jenner lança álbum. Ou escute aqui, tá ligado?
Pode crer.
Marido da Kim Kardashian. Esse é melhor, mano.
Controverso, marido de Kim Kardashian lança novo álbum Jesus is King. Esse é o Kanye West pra você. É isso que ele fez. Mas eu boto fé que essas coisas mostram o quanto o alcance do rap no Brasil ainda é limitado, tá ligado?
Pra caralho, mano.
É engraçado, porque é o ritmo mais ouvido no mundo.
Mano, é o maior movimento cultural do mundo, cara.
E se você é que nem eu, que considera o funk membro da cultura hip hop, é o ritmo mais ouvido no Brasil, inclusive. Talvez perca pro country do eleitor de Bolsonaro, né? O sertanejo.
Pega, sei lá, o Spotify. Vai nos charts do Spotify. Você pega a Europa inteira, você pega os Estados Unidos, você pega a América Latina, com exceção do Brasil inteira. Com poucas variações, a mesma música é, tipo, top 3, tá ligado? Tipo, pega a última do Drake, do Slide. Ela é top 1 nos Estados Unidos. Ela vai, é top 1 na Europa, é top 1 na Inglaterra, é top 1 na França, é top 1 na Itália, blá, blá, blá. Aí chega no Brasil, você vê o chart do Brasil. Você vai pegar a tua slide do Drake, ela é tipo 50. Aí a primeira é Maiara e Maraíza, é João Neto e Cristiano. Algum funk extremamente aleatório de alguém que decidiu fazer 15 minutos de fama, tá ligado? De um MC branco, é G alguma coisa, G35, tá ligado? É um bagulho surreal, porque o Brasil é totalmente na contramão.
Velho, onde é que estão os 34 outros dias, né, velho?
Negro, não vou perguntar de novo. Onde a foda estão os outros 68 pecados?
quem foi o primeiro pack, tá ligado?
Onde a foda está um pacote.
Ai, velho.
Simplesmente virou a diversão da galera fazer traduções ao pé da letra.
A diversão da galera e a grana do Rap 24 Horas, né, mano? O cara faz dinheiro, mano. Você acha que eles não fazem dinheiro? Eles fazem dinheiro pra caralho.
Será?
Com a AdSense? Porra, mano.
Mas isso daí de AdSense dá dinheiro, velho? Eu não sabia que isso de AdSense dava dinheiro, não.
Ó, pra vocês terem uma noção, aquela review que eu falei pra vocês do FBC, que ficaram me xingando 3 dias de seguido, pagou 1 ano de site, mano. Só aquela review, tá ligado?
Que isso, mano.
Pagou um ano de domínio do site, mano.
Caralho.
Então, um ponto fora da curva? É um ponto fora da curva. A gente tem que tirar dinheiro do bolso? A gente tem que tirar dinheiro do bolso. Mas aquela review lá, mano... E aí, é muito engraçado. Porque se fosse vantajoso... É vantajoso. Se a gente quisesse aproveitar disso, o que a gente tá fazendo? Tá falando mal de todo o álbum, tá ligado? Porque é óbvio que o álbum que a gente vai falar mal é o que vai dar clique, vai que dá mais clique, tá ligado?
Exato.
Mas a gente quer jogar no certo, né, mano? Isso que é foda.
Era isso um bagulho que eu boto muita fé que eu queria falar. A treta que vocês tiveram com o Diomedes e com o FBC, ela foi boa pra ambos, tá ligado?
Sim.
Isso é um bagulho que, tipo... Eu boto fé que o YouTube descobriu isso lá por volta de 2017, sei lá. Toda a cena de youtubers ficou uma bosta. E todo mundo ficou fazendo diss pra todo mundo. E todo mundo ficou inventando treta. E, tipo, todo mundo ganha com essa porra. Todo mundo ganha dinheiro quando duas figuras públicas brigam, tá ligado?
Eu queria diss do Diomedes, mano. É isso que eu não me conformo. Tinha que ter tido essa diss, irmão. Alô, Diomedes, por favor, mano.
Ele vai ver esse podcast e vai mandar diss pro Poeira e pro Rap Sheet.
Pô, por favor, cara. Tô te implorando, mano.
Por favor, mano.
Nessa moral. O FBC não vai fazer isso porque agora nós é parça já. No mesmo dia, né, combinou de tomar uma cena 2K19 que teve lá, só que acabou não dando certo. Agora, o Rap Sheet FBC é assim, ó. Mas é isso mesmo. Tem alguém pra me falar mal? Deixa eu ver aqui. Teve uma fita aí. Foi um burburinho na época, tá ligado? Nem sei da veracidade do bagulho. E aí vocês, como jornalistas, vocês tratem dessa informação da forma que vocês quiserem. Mas teve uma época que também falaram do... Que teve uma fita dele.
Sim, velho. Sim, verdade.
Eu nem era do site. Eu corri pro Vinar. Falei assim, Vinar, vocês têm uma entrevista com... Tira aquilo do ar na hora. Os caras vão cancelar o... E vai dar ruim pra vocês também, mano. E aí acabou que não virou nada, mano. O bagulho morreu. E ainda é moral pra mina, como sempre, tá ligado?
É. Como sempre. Atualmente ele arrumou mais um vulgo, trocou esse vulgo no YouTube.
Ah, ele mudou de nome?
Tem uns 30 nomes, né?
Ele é tipo MF Doom.
É, 50 nomes.
Todo álbum ele lança num nome diferente.
Num nome novo, é tipo Rafa Moreira.
Ah, então ele tá fazendo parada.
Tá, né? Tá sim. Tá.
Um bagulho da hora que também... Não é da hora, mas que pode ser relevante, porque até agora a gente só tá falando de MC, né, mano? Mas teve aquela situação lamentável do... Manja?
Nossa, mano.
O cara era ponta de lança no bagulho e a mina botou ele na roda, mano. E na época foi uma saída muito, muito honesta.
Abrupta.
Desligaram o cara na hora, mano. E é isso que tem que acontecer, real, velho.
Eu vi essa treta ao vivo, que foi uma mina daqui de BH, inclusive. Ela expôs no grupo, uma... Meteu louco. E aí, desligaram, o cara sumiu, velho. Desapareceu. Ele foi reaparecer...
Final do ano passado.
No ano passado, que ele tweetou um negócio lá.
Pode crer ter visto, né? Tipo assim, vocês imaginam o tanto de conteúdo que a... teve que abrir mão por causa disso, tá ligado? Tinha entrevista com o Emicida, mano. Tinha entrevista...
Com o funkeiro. Com o funkeiro. Com o Shaolin, tá ligado?
Não é Shaolin, gente. É cachorro magro.
O Santi, mano. Então, é essa responsabilidade que a gente tá conversando. Imagina se eu faço uma bosta agora sim, e isso vai ter um respaldo no Rap Sheet, tá ligado? Uhum. Então, é essa responsabilidade que a gente, enquanto mídia, tem que ter também, tá ligado? Por exemplo, eu aqui, eu tô aqui como Gustavo Assenso, tá ligado? Se eu falar alguma fita zoada e vocês vão me apresentar como o editor do Rap Sheet, tá ligado? Isso vai ter respaldo no site. Então, é um bagulho que você tem que tomar muito cuidado. Pra além de dar espaço ou não na sua plataforma, da forma como você se posiciona também particularmente, tá ligado?
Uhum.
Porque se você fizer uma fita de um lado e outra fita do outro, você vai pagar de hipócrita e vai ter problema. E foi isso que aconteceu nessa época aí, mano. Prejudicou pra caralho, velho. Os caras perderam o conteúdo pra caralho. E pra falar também que não é só a MC que faz cagada, a mídia também faz.
É, exatamente. A gente tá falando aqui, cara, mas a gente não tá... Amanhã, igual o Assenso disse, amanhã mesmo, né? Pode ser cancelado por alguma merda, tá ligado? A gente não tá isento de nada, não.
Já me cancelaram várias vezes.
Não tô falando que a gente vai ser cancelado porque a gente vai levar uma mina na nossa casa e esperar ela dormir pra fazer alguma coisa com ela,
não,
tá ligado?
Não. Lógico.
O que eu vou fazer, que nem é muito comum na minha quebrada, e aliciar uma...
Exatamente. É, vou fazer o que, né, o que é muito comum na minha quebrada, que é tipo Alabama. E tudo bem, mano.
E transar com a minha irmã, tá ligado?
É, velho, isso aí, tá ligado?
Não, não vai ser nesse tipo. Mas a gente pode passar por situações delicadas, tá ligado?
Pô, família, você quer me cancelar? Eu vou te dar uma dica. Eu não apaguei as minhas postagens do meu Facebook.
Eu também não, mano.
Eu era um bosta em 2013. Eu era um merda. Tipo, eu boto fé que até 2012, assim, eu não era gente.
É a mesma fita. Vai no meu Twitter, coloca uma palavra zoada ali, um xingamento, você vai achar, mano. É batata. Sim, mano. Você vai achar contradição. Você vai achar eu falando de MC, que MC é bom pra caralho, que eu sou fã, que hoje eu não suporto, tá ligado? Então é um prato cheio, mano. É um prato cheio. Pô, fica à vontade mesmo.
Sabe qual foi o primeiro MC que eu era fã? Bota até que ninguém vai nem reconhecer. Vocês lembram de um MC que chamava B.O.B.?
Sim. Conheço, né?
Que hoje em dia ele é terraplanista.
Nossa, ele é terraplanista, então, mano?
Ele é terraplanista,
o B.O.B. é do Airplanes, né?
Exatamente.
Fãzaço, é verdade, velho. B.O.B.
Eu tinha 12 anos. Agora ele
é terraplanista.
Ele fala que é terraplanista.
Nossa, ele tem uma música com o Dwayne, chama Strange Clouds, é muito boa.
Essa música é foda pra caralho.
Que vergonha de ter gostado desse homem um dia, cara.
A gente tem fato, né?
A mídia do rap, dentro dessa divulgação dos artistas, deveria primeiro levar em consideração a questão de raça. Agora, isso é um ponto de vista meu, assim, principalmente pelos artistas, pelo rap, ser um movimento preto, originalmente preto, tem que sempre lembrar dessa raiz, preto periférico, e entender, igual falei anteriormente, esses dois pesos, essas duas medidas. Primeiro que muitos artistas pretos deixam de ser divulgados por N motivos. Aí ficam sempre aquela mesma panelinha de sempre, a gente já falou isso em outros podcasts também, que sempre fica aquela panelinha no superficial, vamos dizer assim, no mainstream, nos holofotes, onde tá sempre os mesmos artistas. E aí, quando chega uma artista mulher, uma artista mulher preta, por exemplo, já chegam com 10 mil pedras invalidando a mina. Porra, vocês nem ouviram a mina falando, sabe? O mesmo com artistas pretos homens. O artista preto, eu vejo do que eu já vi de discussões no Twitter, por exemplo, ele tem que estar sempre dentro, encaixadinho numa fórmula pra fazer sucesso. Se ele já foge daquilo ali, fudeu a bicicleta. Eu tava lendo, inclusive, um artigo ali agora sobre Old Town Road, do Lil Nas X. Do racismo que existe do Lil Nas X. Quando ele lançou, eu tava lendo esse artigo falando que dentro de vários fóruns estadunidenses é discutido se o Lil Nas X lançou, de fato, uma música country. Tipo assim, você vê a influência country na música dele, né? Nessa música em específico dele. E aí discute-se se é ou não country. Porque, primeiro, pelo racismo. Do universo country, de não aceitar um homem preto na comunidade, né? Na comunidade country. Segundo, existe também a discussão do outro lado. Se deve se considerar hip hop de fato, né? Se deve se considerar rap de fato, por causa desses elementos country. Ou seja, ele não é um nem outro, entendeu? Tanto para um para um lado da moeda, quanto para o outro lado da moeda. Justamente por ter saído dessa fórmula que a gente conhece do rap. Isso se aplica, eu vejo que se aplica aqui ao Brasil. Foge do que se tem, já era. O artista já é invalidado, já não corresponde à expectativa. E aí vem toda essa problemática da divulgação. Se não tá de acordo com o que a galera curte, ah não, vocês já não vão divulgar porque não vai dar hype. Porra, como é que você prevê isso? Lil Nas X provavelmente não previa que ia fazer tanto sucesso igual Old Town Road fez. E tá aí, no meio dessa discussão toda, entende? É esse o ponto. Eu acho que a mídia peca muito nesse aspecto de trazer o novo à tona. Justamente por conta disso que eu falei anteriormente.
Podemos finalizar? Só queria te agradecer aí, Assinte. Valeu pela presença aí, mano.
Ô, mano, eu que agradeço. Na hora que você mandou o convite, eu já fiquei feliz, porque eu falo pra galera que serve pra meio que desmistificar essa imagem que tem da gente, tá ligado? Dos críticos que só falam maldosidades no site, tá ligado? Uhum. Pra aproximar o rap sheet das mídias, tá ligado? Que nem vocês aqui no Poeira, vocês fazem um trampo fino pra caralho, tá ligado?
Valeu, mano.
E é da hora a gente poder participar e criar vínculo, tá ligado? A mídia de rap, tá, eu vejo... A gente tá muito distante. Apesar de a gente ter passado um bom tempo aqui falando groselha de uns caras, mas eu digo assim, a mídia que a gente realmente considera que leva a sério, que a gente sabe que tem um papel fundamental, que realmente tem apreço pelo que faz, mano, a gente às vezes fica muito distante. Uhum. E distante a gente não vai conseguir construir nada que seja relevante o suficiente. Se for cada um fazendo o seu num canto, mano, nós não vai pra frente, tá ligado? Então eu agradeço pelo convite. Sempre que tiver outras coisas aí que vocês quiserem que a gente cole, a gente cola. O Rap Sheet, ele tá sempre aberto ao diálogo, tá ligado?
Eu digo por todo mundo aqui que a gente é fã do trabalho de vocês, uhum, no Rap Sheet, na moral.
Valeu mesmo, mano. Valeu mesmo, mano.
Também sou fãzão, mano, há muito tempo, inclusive.
A gente consome o trabalho do Rap Sheet faz tempo. Então, ter você aqui já foi uma honra mesmo.
Não, pô, valeu mesmo, mano. Fico mal grato por isso. Sou mal longe.
E ainda mais tendo uma conversa aqui que é importante pra caralho, tá ligado?
É fundamental.
Expor o bagulho aqui, porque a gente precisava ter falado mesmo. É isso.
Tomara que isso plante uma semente, tá ligado? Na galera, quem tá por trás dos grandes portais, talvez eles não vão escutar a gente falando disso, ou mesmo eles escutem, eles não vão mudar o pensamento. Por exemplo, os seus ouvintes que consomem rap, eu imagino que eles tenham essa mesma vontade que vocês um dia tiveram, de consumindo algum tipo de mídia, de querer ter uma mídia também. Daqui, seus ouvintes podem saírem criadores de outras mídias, e é fundamental que eles tenham essa sementinha que a gente tá tentando plantar hoje, tá ligado? Essa ideia, mano. Fundamental isso. Valeu mesmo.